Eu quero hoje pensar com vocês sobre esse tema aí, os nós da vida. Os nós que muitas vezes estão nos amarrando, que estão nos impedindo de viver os propósitos de Deus para a nossa vida. Se você parar para pensar agora na sua vida, na sua história, na sua caminhada, cantamos agora que o noivo venha. A gente sabe que ele vem, mas se fosse agora, você está preparado? Você está pronto agora, você está cumprindo o propósito da sua vida, a tua história está realmente fazendo sentido, a tua jornada está fazendo sentido, a ponto de você dizer, pode vir agora, Jesus, que eu quero subir contigo. E é sobre isso que eu quero pensar um pouco com vocês, eu quero compartilhar um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração, preparando essa mensagem para nós conversarmos hoje. Pela manhã, o pastor Marcos e a Priscila, sua esposa, trouxeram uma mensagem maravilhosa aqui também. E eles falaram um pouco sobre os nós da nossa vida também, da nossa história. Pensando, lá atrás, trouxeram como exemplo os pais da fé, Abraão, Isaac e Jacó. Então, mas isso não é para agora, entra depois lá no YouTube, durante a semana, se você ainda não assistiu essa mensagem, e assista que vai abençoar com certeza a sua vida. E eu quero então pensar neste foco. Qual é o propósito da minha vida, da sua vida? E pensando nesse foco, você está cumprindo os propósitos de Deus para a sua vida? É para pensar. Mas eu queria pensar também o seguinte. No primeiro ponto, desatando o nó e entendendo o propósito. Porque primeiro eu preciso entender qual é o propósito. Para que Deus me criou? E o que, que a Bíblia fala sobre isso? Né? Para entendermos essa nossa jornada, para nós entendermos se tem alguma coisa, algum nó que está nos enrolando, tirando o foco, nós precisamos entender o que a Bíblia fala. E uma coisa, você sabe por que você foi criado? Você sabe por que você foi criado? Você tem essa clareza? Vamos lá no livro de Efésios, capítulo 1, do verso 11 e verso 12. O que, que a Bíblia fala sobre para que fomos criados? E ele diz o seguinte, acompanha comigo aqui. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz as coisas segundo o propósito da sua vontade. Segundo o propósito da sua vontade. A fim de que? Coloca o próximo. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para... Eu não ouvi. Para o louvor da sua glória. Fomos criados com um propósito eterno. Fomos criados para o louvor da glória de Deus. Mas tem mais, eu queria colocar um outro versículo, Isaías 43:7. Coloca para nós lá. Todos os que são chamados pelo meu nome e os que... criei para minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Você reconhece que você foi feito por Deus? Que você foi criado por Deus? Que você é a imagem e semelhança de Deus? Amém? Então você tem um propósito. Você tem um propósito. E lá em Tito 2:14 diz o seguinte... Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Temos um propósito. Nascemos com algo espetacular, preparado por Deus, sonhado por Deus, planejado por Deus. Deus nos criou, cada um de nós, com um propósito. Mas a pergunta que ficou ressoando a semana toda na minha mente, na minha cabeça é: estamos cumprindo esse propósito? Eu estou cumprindo esse propósito? Você tem se examinado regularmente pensando sobre o seu propósito? Aquilo que você faz, a maneira como você faz, tem glorificado a Deus? Querido, se você tem convicção em relação à sua vida em Deus, você precisa avaliar se você está cumprindo o propósito de Deus. Quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, a sua vida mudou de dono. Você vivia com os propósitos desse mundo. Eu vivi durante 30 anos com os propósitos desse mundo. Propósito de ganhar dinheiro, propósito de ficar rico, propósito de ser um mega investidor. Mas até os 30 anos. Quando eu tive um encontro com Jesus, o meu propósito mudou. A minha vida mudou, a minha história mudou. Aquilo que eu fazia não fazia mais sentido. A partir daquele momento, a minha vida deu uma mudada de 180 graus. Aquele caminho que eu fazia não fazia mais sentido. Jesus é o dono dos seus dias e da sua vida. Se você já entregou a sua vida a Ele, Ele é o dono da sua vida e dos seus dias. É simples assim, queridos. Não pertencemos mais a esse Deus deste século. Somos de Jesus. Ele é o Senhor da nossa vida. A partir desta decisão, entregamos a nossa vida a Ele como o nosso Salvador. Ele também passou a ser o nosso Senhor. Mas se Ele passou a ser nosso Senhor, Romanos 3:24 diz, não foi porque eu e você fizemos algo para Ele, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Não foi porque eu era bonzinho, pelo contrário, né? Não é porque você é bonzinho, é a graça dele que nos alcançou. Mas agora nós éramos escravos do mundo. Vivíamos para os prazeres do mundo, para os prazeres dessa vida. E agora nós precisamos viver para esse nosso Senhor, para os propósitos dele na nossa vida. Devemos viver para dar glórias a ele através da nossa vida. É simples assim. Por que nós relutamos tanto? O nosso desafio é reconhecer e viver com essa perspectiva dessa nova realidade. Fomos justificados gratuitamente pela graça de Deus em Cristo Jesus. Ele é o nosso Senhor, portanto, precisamos viver de acordo com a vontade deste Senhor. Quando estávamos largados nesse mundo, nós fazíamos aquilo que o Senhor deste mundo, o Senhor deste século exigia. Porque fazíamos aquilo que a nossa carnalidade tinha prazer. Mas a partir dessa transformação de mente, de coração, de uma nova vida, nós precisamos viver com uma nova perspectiva. Você e eu não vivemos mais para nós mesmos. Ou não deveríamos mais viver para nós mesmos. Como disse o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 2:20, ele diz o seguinte: fui crucificado com Cristo e assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém? Você consegue dizer isso do fundo do teu coração? Que é Cristo que vive em você? Que é o Espírito de Deus que está habitando em nós? Querido, se nós cremos na palavra de Deus, se nós entendemos que essa verdade é absoluta, porque ela é, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Qual é a nossa dificuldade, então, de viver segundo a palavra de Deus? Esse nó na nossa vida, esse nó que nos prende, que nos impede de viver essa verdade, de ter essa comunhão profunda, de viver com Cristo e para Cristo, queridos. E aí a gente vive carregando medos, tem medo de perder o emprego, tem medo de não sei o quê, tem medo de acidente, tem medo... Nós vivemos num mundo de medos. Temos medo de ser assaltado, temos tantos medos, tantas neuras, tantas preocupações. Porque, na verdade, nós não estamos com o foco ajustado naquela verdade absoluta. Nós falamos que fomos crucificados com Cristo, nós entendemos o que a palavra fala. Mas daí parece que ela não entra. Não gera um impacto de transformação de vida. O nosso dia a dia, as nossas ações, elas não refletem essa verdade. Nós precisamos viver mais na dependência desse Senhor. Nós precisamos parar de viver em sofrimento, parar de carregar angústias e dores. e viver mais leve, mas viver com um propósito muito bem estabelecido. Precisamos buscar e cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida. Aí nós precisamos refletir, qual é o propósito? Qual é o meu propósito? Qual é o seu propósito? Eu, quando estava lá, próximo de fazer 40 anos, entendendo esse propósito, então já tinha, com 30, eu me converti e entendi um chamado de Deus. No meu caso específico, Deus me chamou para ser pastor. Eu só esperei o tempo adequado para tomar a decisão e largar uma carreira de 20 e poucos anos, sólida, avançando, porque não fazia mais sentido. Para minha vida não fazia mais sentido, porque Deus tinha algo diferente para minha vida. E eu entendi isso. E eu digo, as pessoas acharam que eu fui corajoso, falaram, ah, você foi corajoso. Não, eu não fui corajoso mesmo, porque não dependia de mim. Eu fui obediente. Eu obedeci à palavra de Deus. Eu obedeci porque eu entendi o chamado de Deus. O que nós precisamos é ser obedientes à palavra de Deus. Entender os propósitos de Deus e descansar. Descansar segundo a palavra de Deus. Segundo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Se nós, convertidos, cristãos, servos de Deus, estivéssemos vivendo para os propósitos eternos de Deus, eu confesso a vocês que o Brasil estaria sendo mudado. Porque o número de evangélicos tem crescido tanto nesse país. Mas, infelizmente, hoje tem muito evangélico nominal, se é que pode chamar isso de evangélico. Mas é triste. É triste olhar para essa realidade. Mas quando eu penso nisso, eu penso que as pessoas não estão cumprindo o propósito. Há uma conversão, uma pseudo-conversão. Desatando o nó para cumprir o propósito. Qual é a sua causa? Qual é a sua causa? Coloca para mim, né? Qual é a sua causa? Pelo que você está se desgastando? O que que te motiva todas as manhãs levantar cedo, trabalhar, correr? Por que causa? O que que você está defendendo? 1 Pedro capítulo 2, verso 9, deve ser um versículo conhecidíssimo por nós, né? Porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você já parou para pensar o que que nós somos? Olha a beleza do que você e eu somos. Povo exclusivo, povo separado, para cumprir, né, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você está entendendo o propósito? Você viu quem nós somos, quem você é em Cristo Jesus? Alguém separado, alguém escolhido, amado por Deus. Mas não é para ficar bonitinho, sentadinho nessa cadeirinha azul. Não é só isso. Não pode ser. Para proclamar, para levar a mensagem, para viver com um propósito eterno. Para que a vida faça sentido. Senão nós só vamos passar por ela. Proclamar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você está vivendo nessa maravilhosa luz? Amém? Você tem desfrutado da beleza desse evangelho na sua vida? Amém? Você quer ir para o céu? Amém? Não estou ouvindo, gente. Amém? Eu também quero ir para o céu. Mas eu não quero ir sozinho para o céu. É isso que tem que mudar na nossa cosmovisão. Querer ir para o céu é genuíno e nós devemos buscar isso mesmo. Aceitar Jesus é o propósito, ir para o céu. Mas não é para irmos sozinho. Fomos alcançados para alcançar outros, para levar esse amor de Deus que um dia nos alcançou, para que outros também possam estar nesta grande celebração juntamente conosco. Amém? Qual é a sua causa? O Evangelho é a sua causa? Essa pergunta eu quero que fique ressoando na sua mente, no seu coração. Qual é a sua causa? Lucas 6,46 diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Por que vocês me chamam de Senhor e Senhor, e não fazem o que eu digo? É uma indagação do Senhor Jesus. É Ele que está nos indagando, questionando, perguntando. Onde ou no que você está gastando a sua vida? Hoje as pessoas, principalmente a juventude, né, essa faixa dos 30, 30 e poucos aí, essas gerações, elas gostam de causas, né? São envolvidas em muitas causas. Né, até os cãozinhos abandonados, as tartaruguinhas, né, outros animais de extinção. Muitas causas. Mas tem outras causas mais nobres, né, pelas quais as pessoas têm vivido. Combate ao abuso infantil, apoio às vítimas, apoio a mulheres vítimas de violência, combate à desigualdade racial, causas muito mais nobres. Essas são algumas causas coletivas, mas existem causas pessoais também. Tem pessoas que estão vivendo para cuidar do seu corpo. A causa dela, a vida dela, você vai nas academias, as academias estão lotadas. Tem pessoas que passam o dia na academia. É uma causa, triste, mas é. Outros estão vivendo para ganhar dinheiro. O foco é ficar rico. Né? Causa furada também, mas... Outros estão vivendo para ter sucesso, serem famosos. Outros estão vivendo só para suas carreiras. E aqui, muitos de nós se enquadram nelas. Muitos de nós estão lutando por uma carreira profissional, querem ser bem-sucedidos. Outros querem um emprego público por segurança. Né? Quem não pensou aí na vida, olha, emprego no Banco Brasil, Petrobras, né? Empresas públicas, segurança. Queridos, eu trabalhei no mercado financeiro, vi muitos bancos públicos serem vendidos. Quem tem um pouco mais de tempo, como eu, aí próximo dos 50, sabe disso. Muitos bancos foram vendidos. E aquele emprego, aquela segurança, foi embora. Qual é a tua segurança? Qual é a tua estabilidade? Tem pessoas que estão investindo tudo o que tem para que os filhos tenham sucesso. Já que ele não conseguiu, ele quer que o filho alcance o sucesso e alcance coisas. Coisas que ele não alcançou, que eles não alcançaram. Mas observe, coisas. Coisas. Mas será que isso é uma causa justa pela qual devemos lutar e viver? E até morrer por elas? Há poucos dias, uma semana, o Senhor chamou um dos seus servos preciosos aí, Timothy Keller. Quem aqui já leu o livro ou ouviu falar sobre esse servo? Levanta a mão. Amém. Várias pessoas. Um homem de Deus que cumpriu a missão. Um homem que levava o evangelho para onde ia, a maneira como ele expressava. Um homem que tinha um propósito, tinha uma missão. E ele cumpriu essa missão. É preciso compreender o propósito, a missão, a causa das nossas vidas. Nós precisamos entender isso, queridos. Se não entendemos o propósito e a missão, a nossa causa, vamos simplesmente passar pela vida. E sabe o que é pior? Quando estivermos chegando ao fim dela, vamos olhar para trás e perceber um vazio. Um vazio. Uma longa jornada, ou às vezes até alguns com uma jornada mais curta. E um grande vazio na nossa caminhada. Por isso eu queria que você refletisse muito hoje. Qual é a sua causa? Qual é o legado que você está deixando para as próximas gerações? E eu queria te desafiar, deixar legados, deixar uma marca para a eternidade. Marcas para a eternidade. Vidas impactadas e transformadas através da sua vida. Queridos, patrimônio financeiro não é legado. Patrimônio financeiro que muitos têm lutado para deixar uma herança, para deixar um patrimônio para os filhos, para a família. não quero te decepcionar, mas quero te dizer a verdade. Isso não é legado. E é triste, inclusive. As pessoas, quando vão, os filhos, os herdeiros, quando têm recebido a herança, o que eu tenho visto são discussões, divisões, brigas familiares por causa da herança. Então, o patrimônio tem se tornado mais maldição do que bênção. Infelizmente, é um fato. Então, patrimônio financeiro não é legado. Se você está lutando para deixar patrimônio financeiro, você está perdendo seu tempo. O que nós precisamos é instruir os nossos filhos. Não adianta dar uma bela formação para os nossos filhos se eles não seguirem a Cristo. Você precisa deixar marcas na vida dos seus filhos, marcas para a eternidade. Ajudá-los e instruí-los no caminho do Senhor. Não com palavras vazias, mas com vida, com exemplo, com dedicação, com vida com Deus. Provérbios 22:6 nos diz o seguinte: ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso é um legado que você pode deixar, instruindo os seus filhos, vivendo, investindo na vida deles. Você, pai e mãe, faz devocional com seus filhos? Você está investindo esse tempo precioso na vida dos seus filhos? Você discipula os seus filhos? Seus netos, né? Eu já estou na fase de discipular os netos. Então você já está discipulando os seus netos? Você tem investido esse tempo? Lembra, essa missão e essa responsabilidade não é da igreja. É sua, é minha, é nossa. Queridos, todos nós fomos chamados para viver para Cristo e dedicar os nossos dias ao Senhor, cumprir o propósito e a nossa missão dentro da área onde o Senhor nos colocou. Na área profissional que você está desenvolvendo, é ali que você tem que cumprir os propósitos de Deus. Se você ama o que faz, faça com amor por Jesus e demonstre o teu Jesus ali. Quais são os dons e talentos que o Senhor te deu? Onde você está usando eles? Para a glória de Deus ou para os teus propósitos? Para o teu benefício? Onde você foi colocado, sua profissão, sua empresa, seu consultório, lá é o lugar para você desenvolver o teu chamado. É lá que você precisa impactar as vidas e fazer a diferença na vida daquelas pessoas que estão à sua volta. É lá, não é aqui na igreja. E o último ponto, querido, desatando o nó da falta de tempo, eu queria passar um pequeno vídeo para você refletir comigo sobre esse vídeo. Um pedacinho de um filme. É uma ficção, mas ele traz uma boa história para a gente refletir.
Eu não tenho tempo. Não tenho tempo para me preocupar com como isso aconteceu. É o que é. Fomos desenvolvidos geneticamente para parar de envelhecer aos 25 anos. Só que depois nós vivemos só mais um ano. A não ser que consigamos mais tempo. O tempo é a moeda agora. Nós o ganhamos e o gastamos. Os ricos podem viver para sempre. E o resto de nós só quer acordar com mais tempo na mão do que as horas do dia.
Oi, mãe.
Chegou tarde ontem à noite.
Ah, eu fiz umas horas extras.
Onde gastou?
Gastei com você. Bebem isso em New Greenwich. Feliz 50 anos.
50? Isso mesmo.
25 pela 25ª
vez. Ah, e a essa altura eu tinha certeza que teria um neto.
Vai começar.
A filha da Bela está sempre perguntando de você.
Quem é que tem tempo para a namorada? Além disso, para que a pressa? Quanto você tem?
3 dias, nem isso. Metade disso é para aluguel. 8 horas para conta de luz e estamos atrasados com o empréstimo.
Eu posso ganhar um extra por fora, sabe? De repente podia...
Começar a lutar? Ninguém ganha.
É.
Eu não estarei aqui à noite. Eu tenho 2 dias de trabalho. Me encontre em um ponto de ônibus amanhã. Depois que eu pagar o aluguel, não terei muito tempo.
Eu estarei lá.
Will. Eu não saberia o que fazer se perdesse você.
Vou me atrasar.
Deixa eu te dar 30 minutos para um almoço decente.
Eu te amo. Feliz aniversário. Quando eu voltar, vamos comemorar.
Hotel Fiorenzo.
Do que tá falando, Mia? Você tem 1 ano inteiro.
Não é 1 ano que eu posso usar ainda. Vamos, Will. Eu tenho contas pra pagar.
Tô, fica com 5 minutos. Agora vai.
Café 3 minutos, café 4 minutos.
4 minutos por um cafezinho?
Mas ontem eram 3.
Vocês querem café ou querem lembranças?
2 cafés. Quantos turnos tem hoje, Borel?
Só 2. Eu tô bem animado com isso. Se tivesse o dom do seu pai, a gente podia ganhar uma fortuna.
Eu não luto.
Olha mais um. Em plena luz do dia. Droga.
Peraí. O que é isso? Cadê o resto?
Não cumpriu a cota.
Minha produção aumentou na semana passada.
E a cota também. Próximo.
Isso é uma piada, não é?
Próximo.
Anda, você já demorou demais.
Eu não tenho tempo. E você tem tempo? Essa é uma desculpa comum pelas pessoas em relação a muitas coisas que são necessárias, que precisam serem feitas. Principalmente quando se trata do cuidado da família, de investir na vida dos filhos. Mas eu não tenho tempo. Mas podemos deixar de registrar. O tempo é precioso. Essa ficção, para mim, tem uma reflexão muito importante. Realmente, o tempo é vida. O tempo é a moeda, nós o ganhamos e nós o gastamos. Todos os dias recebemos 24 horas para usarmos, e o que nos difere é como usamos. Como você tem usado o tempo que você recebe de Deus todos os dias? Como você está gastando o seu tempo? Lembre, tempo é vida. No filme é interessante que o trabalho é para ter tempo e ao mesmo tempo ele gasta esse tempo consumindo com coisas da vida. Para se manter vivo. Mas sabe o que me chama a atenção? É que, no fundo, isso é uma realidade também nos nossos dias. Quando trabalhamos, trocamos o nosso tempo pelo dinheiro. Você já parou para pensar nisso? Que nós também trabalhamos trocando nossa vida pelo dinheiro. Pode parecer chocante, mas é fato. Trabalhamos e trocamos a nossa vida por dinheiro também. Agora a questão é como nós estamos gastando esse dinheiro. Nós podemos estar gastando em coisas necessárias para a nossa família, para o nosso bem, mas também podemos estar gastando por consumo supérfluo, coisas desnecessárias e gerando um peso sobre nós. Pelo que você está trocando o seu tempo de vida? Quando você recebe esses recursos, onde você está investindo esses recursos? Essa é a reflexão. Onde você está colocando os recursos advindo do teu tempo? Do teu tempo de vida que está sendo consumido. Queridos, quando somos fiéis ao Senhor com as nossas finanças, nossos dízimos, nossas ofertas, estamos contribuindo com o avanço do reino e com a expansão do evangelho. Através dos trabalhos missionários no Brasil e no mundo, plantação e revitalização de igrejas, como IBB, nós temos trabalhos aqui no Paraná, lá na Amazônia, você sabia? Sabia que nós estamos investindo numa escola de inclusão lá na África, lá em Angola? Nós temos uma escola hoje lá com 170 crianças, em que nós estamos ajudando no cuidado daquelas crianças e na transformação daquelas vidas. Mas nós estamos aqui em Curitiba também. Você conhece o Lar Batista Esperança aqui em Curitiba? Há mais de 25 anos, esta igreja investe naquele ministério também, auxiliando no trabalho ali daquelas crianças que são vítimas de abandono, vítimas de abuso, aqui em Curitiba. Quando você entrega seu dízimo, a sua oferta nesta igreja, você contribui com esses trabalhos também. Queridos, no filme tem muitas cenas ali que nos levam a uma reflexão e que nos fazem pensar realmente como estamos gastando os nossos dias. Um café, 4 minutos. Você já parou para pensar quanto custa o seu cafezinho? O seu almoço? É isso mesmo. Quando nós estamos usando os nossos recursos, nós estamos usando vida. A sua vida está sendo trocada por dinheiro. Essa é a realidade nua e crua. A nossa vida é trocada por dinheiro. Queridos, se nós pararmos para pensar no mundo, tudo gira em torno de tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro. E não é só no filme, na verdade, né? Na verdade, se eu e você não estivermos vivendo com propósitos eternos, nós também estamos vivendo somente com essa troca tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro. Porque os dias estão sendo consumidos. Se não estivermos cumprindo o propósito de Deus para a nossa vida, nós só estamos trocando tempo por dinheiro. Só que tem um detalhe nesse processo. O tempo é limitado. O tempo é curto. Salmo 90, verso 9 e 10 diz o seguinte: pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Próximo. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado. Quantos anos você tem? Quantos aniversários você já celebrou? Você já descobriu qual é a tua causa? Quando você estiver terminando o seu tempo aqui nessa terra, o que as pessoas vão dizer sobre você? Era um homem bom, uma mulher boa, uma pessoa especial, bondosa, pessoa comprometida, honesta, íntegra. Mas tem uma preocupação. O que o Senhor vai dizer sobre você? O que essa sim deveria ser a nossa maior preocupação. O que Deus hoje pode dizer sobre nós? Sobre a minha caminhada, sobre a sua caminhada. Será que poderíamos dizer, como o apóstolo Paulo falou lá em Atos 20, 24? Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho e da graça de Deus. Será que nós podemos falar isso? Terminando o nosso tempo, será que nós podemos dizer: Senhor, tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Qual é o seu legado? O que te motiva levantar todas as manhãs? Qual é o legado que você está construindo? Qual é a causa que você está envolvido? Pelo que você está se desgastando? Já parou para pensar nisso? Vale a pena morrer pela causa que você está envolvida hoje? Envolvido hoje? É digno de... Vale a sua vida? Eu queria que você fechasse seus olhos agora, que você pensasse um pouquinho sobre isso. Vale a pena morrer pela causa na qual eu estou envolvido? Pelo trabalho que eu estou desenvolvendo, por aquilo que eu estou fazendo, vale a pena morrer hoje? Se o Senhor Jesus me chamar hoje, eu vou com alegria, porque eu cumpri o propósito, porque realmente eu estava aqui vivendo os propósitos de Deus para a minha vida, ou eu vou com a sensação de que era mais, o Senhor esperava mais de mim. O Senhor tinha outros sonhos, o Senhor tinha outros projetos. Talvez eu deixei de consultá-lo muitas vezes, deixei de buscá-lo muitas vezes, porque eu decidi, porque eu fui o Senhor da minha vida. Queridos, hoje é o dia de você desatar esse nó e entregar na presença de Deus a tua vida, tuas preocupações, teus medos, teus temores, a tua família. Hoje é o dia para você oferecer no altar do Senhor tudo aquilo que tem impedido a plenitude de Deus na tua vida. Qual é o sacrifício que você precisa fazer hoje para viver os propósitos e deixar esses nós que têm te amarrado, impedido você de viver a liberdade de Cristo e para Cristo? O que o Senhor falou ao teu coração hoje? Pelo que você tem trocado o seu tempo, só por dinheiro ou por propósito? Reconheça que existe uma causa muito nobre que nós precisamos defender e viver, e até morrer se for preciso. É o Evangelho de Cristo. É o Evangelho de Cristo. Se você não está vivendo por esse propósito, eu creio que nós precisamos nos arrepender, nos prostrarmos diante do Senhor e pedirmos misericórdia dEle. E pedimos que Ele mesmo nos ajude, para que possamos lutar pela causa que vale a pena realmente viver e morrer, que é o Evangelho de Cristo. Querido, se o Senhor falou com você e você precisa mexer em alguma área da sua vida, eu quero que você dobre o seu joelho, eu quero orar com você, eu quero realmente clamar ao Senhor nesse momento e pedir que o Senhor nos ajude a ajustar o foco da nossa caminhada, ajustar o foco da sua e da minha vida, para vivermos os propósitos, não deixarmos a vida simplesmente passar, não deixarmos a vida passar sem que compramos o propósito eterno de Deus para a nossa vida. Dobre o seu joelho e vamos orar, vamos clamar a Deus, porque isso é só Ele que pode fazer por nós, não somos nós, não somos nós, não é na tua força, na minha força, para cumprirmos o propósito, os propósitos eternos dEle. É com a ajuda do seu Espírito, é com a ajuda dEle, mas é com a nossa intencionalidade de vivermos para Ele e não vivermos somente para nós, realizarmos as nossas necessidades e as nossas vontades. Pai, nós nos dobramos diante de Ti, Senhor. Eu me ajoelho aqui como juntamente com os meus irmãos, clamando, Deus, pela presença do Teu Espírito em nós, clamando e reconhecendo, Pai, que nós somos falhos e temos pecado, Senhor, diante do Senhor, Pai. Temos falhado, Senhor, porque em muitos momentos da nossa jornada temos vivido somente para nós, para os nossos desejos, para nossas vontades, Pai, sem perguntarmos ao Senhor, sem olharmos para aquilo pelo qual fomos criados, Pai, sem realmente vivermos para cumprirmos os propósitos eternos do Senhor, Pai. Tem misericórdia de nós e nos ajude, Senhor, nos ajude. Nos ajude a ajustarmos o foco da nossa jornada, Pai. para que possamos viver realmente com propósitos eternos, vivermos para a Tua glória, para Te exaltar, Senhor, vivermos para que pessoas Te conheçam, para que pessoas sejam impactadas através das nossas vidas, e que possamos sim ter um legado, mas um legado eterno, Pai. Um legado de vidas, vidas transformadas, vidas impactadas através das nossas vidas, Pai. Senhor, derrama do Teu Espírito sobre nós, sobre a Tua igreja, Pai. E nos desperta, aviva-nos, ó Pai, aviva a Tua igreja, Senhor. Para que saiamos daqui com esse propósito de vivermos para a eternidade, sim, Pai. Para glorificarmos o Teu nome todos os dias da nossa vida, Pai. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém, queridos. Vamos adorar.